Olá, sou a professora Andressa e hoje teremos a nossa segunda videoaula da disciplina de Teorias de Administração 1. Nessa aula, nós veremos a unidade 3, que são os ambientes organizacionais e da administração, e a unidade 4, que é o processo administrativo integrado. Então, para iniciar a nossa aula, eu trouxe para vocês uma figura que vocês têm também ali na apostila sobre ambiente externo e ambiente interno. Essa figura é muito importante para vocês começarem a ter uma visão das organizações, né? As organizações, elas não atuam sozinhas. Nós temos vários, que a gente chama inclusive de stakeholders, né? De influenciadores ali da organização. Nesta figura, nós temos a divisão em relação ao macroambiente, ao ambiente de tarefa e ao ambiente interno, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho aqui sobre o macroambiente e depois a gente continua nos outros ambientes. O macroambiente está relacionado ali, por exemplo, com o ambiente político-legal, com a parte tecnológica, a parte social, o econômico, né, o internacional, ou seja, fatores externos à organização, né, tanto externos e que também eu não tenho um contato direto, mas que vão influenciar a organização, né? Então, vocês que estão num curso de administração pública, por exemplo, a parte político-legal, é muito importante vocês terem um conhecimento. Ou seja, uma mudança de lei, por exemplo, ou uma nova política econômica vai fazer com que isso atinja a organização que hoje estou, né? Por ser uma organização pública, ela é baseada em muitas leis. E essas leis vão vir desse ambiente externo, né, da parte ali político-legal. Eu ainda tenho, por exemplo, a parte econômica também, que está relacionado ali à economia, aos juros, ao Banco Central, né? Tudo está relacionado à economia das organizações. O próximo ambiente que a gente tem ali é o ambiente de tarefa. O que que seria esse ambiente de tarefa? A gente tem aqui uma citação do Silva que coloca que o ambiente de tarefa, a diferença entre o ambiente geral e o ambiente de tarefas, é que o ambiente geral é o limite onde todas as organizações atuam. E o ambiente das tarefas é aquele mais imediato, no qual uma organização específica deve operar, né? Então, são relacionamentos mais específicos que eu vou ter, tá? E quem são, né, quem está relacionado com o meu ambiente de tarefa? A gente tem aqui, por exemplo, os clientes. Então, quem que é meu cliente? Bom, meu cliente, eu trabalho numa universidade pública. Meus clientes são os alunos, é a sociedade em geral, né? Quem são os meus clientes? Bom, eu trabalho em um banco público, né? Então, quem que são os clientes desse banco? Tá? Então, eu sempre tenho que pensar quem é o meu cliente e que trabalho que está sendo feito para o meu cliente. A identificação do cliente, do perfil e das necessidades desse cliente será muito importante para a organização. Tenho ainda os meus fornecedores, né? Todos que estão fornecendo tanto um produto ou um serviço para a minha organização, e que vão auxiliar em todo o meu processo para que depois eu atenda o objetivo da organização. Ainda no ambiente de tarefa, nós temos as agências reguladoras, né? Na administração pública é muito comum, né, a gente ter essas influências ali das agências reguladoras, não só na administração pública, na administração privada também, né? Mas ali eu coloquei, por exemplo, alguns órgãos que a gente às vezes ouve, no caso, se vocês já trabalham, já têm contato, que são agências reguladoras, né, de algum setor específico. Então, a gente tem ali a Anatel, a ANEEL, a ANCINE, a ANAC, a NTT, a Anvisa, né, que vão atuar em uma área específica, seja na área, por exemplo, do transporte, na área da saúde, na área da aviação civil. Então, eu tenho uma agência reguladora daquele setor, que vai estar constantemente em comunicação com a minha organização. Tenho ainda os meus concorrentes, né? Eu imagino que às vezes vocês iniciando o curso seja difícil, às vezes, não, quem é meu concorrente? Se eu sou uma organização pública, eu tenho concorrente? Pode ter sim, né? Inclusive, outra organização pública também pode ser teu concorrente. Ah, vou citar dois exemplos aqui. Bom, eu trabalho num banco público, né? O banco público, ele pode ter vários concorrentes privados. Ah, então eu vou ter que conhecer os meus concorrentes, conhecer quais serviços eles oferecem, quais são seus diferenciais, para que eu consiga ter as vantagens também na minha organização para que ela se torne atrativa. Além disso, por que que a gente também tem que tratar os concorrentes? Às vezes o concorrente, a gente tem a concorrência direta, que são aqueles relacionados ao mesmo setor, e a concorrência indireta também. Às vezes eu trabalho, por exemplo, num setor público, né, e aquele setor tem um atendimento muito bom, um atendimento muito veloz, que as pessoas chegam, são bem atendidas, resolvidos os problemas prontamente. Tá? E às vezes eu vou para um outro órgão público que não necessariamente é o mesmo serviço, mas está prestando, digamos, serviços ali para o cidadão e que às vezes pode ter um serviço mais lento, mais moroso, demora mais para resolver, né, aquelas necessidades dos clientes dele. Mesmo sendo serviços diferentes, as pessoas comparam esses, digamos, esses dois concorrentes. Isso vai fazer com que quem tiver aquele serviço mais rápido, o serviço melhor, tenha depois, inclusive, uma imagem melhor na mídia, com a sociedade, tá? Isso também vai ser importante para a organização. Outro fator que a gente tem ali no ambiente de tarefa são os sindicatos, né? Que vão estar relacionados ali com qualquer organização, seja pública ou privada. Agora a gente vai entrar um pouquinho nas funções administrativas, né? Na aula anterior a gente falou um pouquinho ali da história inicial ali da administração, do Taylor e Fayol, e eu comentei com vocês que existiam as funções administrativas. Hoje a gente vai detalhar um pouquinho mais essas funções, começando pela função do planejamento. O que que é essa função do planejamento? Essa ideia do planejamento já é antiga, né? Como eu apresentei para vocês, o Fayol já nas ideias dele em 1916 já apresentava essa ideia do planejamento, mas houve um maior desenvolvimento nisso ali a partir de ideias como a administração por objetivos, que foi feita pelo Drucker, né? E depois a discussão um pouquinho sobre a administração estratégica, que depois vai nos levar inclusive à ideia do planejamento estratégico. Tá? Que a gente já vai discutir também um pouco sobre isso. Mas o que seria um conceito em relação ao planejamento? A gente tem ali uma citação do Maximiano que diz o quê? Que o planejamento é uma ferramenta para analisar o ambiente externo e interno, reafirmar a missão da organização, coletar dados e os transformar em informação e definir os planos de ação. Né? Vejam quantas coisas que tem ali em relação ao planejamento. Eu tenho uma análise de ambiente, né? A gente viu aquela figura, né, do ambiente interno e interno ali de uma organização, que é o que a gente está trabalhando, reafirmar a missão da organização, coletar dados e o transformar em informações e definir, né, as atividades em si, que vão ser os planos. O macroambiente, o político legal, a parte econômica, tudo que está relacionado à minha empresa. A gente vai chamar esses pontos, né, das oportunidades e ameaças. Ou seja, o que que está acontecendo no meu ambiente externo que é uma oportunidade para minha organização e o que está acontecendo que pode se tornar uma ameaça à minha organização, ameaça para eu não conseguir atingir a minha missão, os meus objetivos, ok? Já o ambiente interno, né, que são os fatores ali que eu tenho controláveis, o que está relacionado à organização, eu vou ter as forças e as fraquezas, né? Ou seja, o que que a minha organização tem de força, o que que a minha organização tem diferencial no mercado e o que que ela tem de fraqueza, onde eu posso ser prejudicado, o que que eu ainda não consegui desenvolver melhor na empresa. Né, o que a gente tem que melhorar na empresa, nessas fraquezas. Esse diagnóstico vai me auxiliar depois, inclusive, na formação que depois de metas, de planos, tá? Chegando por final ao plano de ação, tá? Eu estou conversando aqui um pouquinho de vocês de metas, de políticas, de algumas palavrinhas que às vezes a gente não tem ainda o conceito inicial, não é? Porque vocês estão no início do curso. Então, vamos repassar rapidinho algumas definições dessas palavrinhas, tá? Por exemplo, metas. O que que são as metas? As metas são os alvos a serem atingidos em curto prazo, né? Então, o planejamento estratégico, eu tenho ali o planejamento a longo prazo, né? E depois eu vou ter as metas a curto prazo. Eu tenho ainda as políticas. O que que são essas políticas? Referem-se a uma colocação dos objetivos ou intenções na organização como guias orientadores da ação administrativa. Ou seja, o que que vai me guiar como política da organização? Não é uma política externa, tá? É a política da organização, que vai ser, né, baseada ali nos valores que eu defini, né? Quais são as minhas políticas? Depois eu vou ter as minhas diretrizes, né? Quem são as diretrizes? São os princípios estabelecidos para possibilitar o alcance dos objetivos pretendidos. Então, as diretrizes estão relacionadas aos princípios da organização. Tenho ainda os programas, né? Quem são os programas? São as atividades necessárias para atingir cada uma das metas. Então, nos programas eu vou delinear cada uma das atividades. E aqui a gente tem ainda a parte de estratégia, né? Aqui a gente tem uma citação aqui do Porter, que a estratégia consiste em fazer as escolhas e procurar deliberadamente ser diferente. Né? O Porter traz muito a ideia da vantagem competitiva, né? Que eu tenho que ter um diferencial, eu tenho que ter uma vantagem diferente das outras organizações. E isso vai ser possível a partir das escolhas das estratégias. Bom, com isso a gente vai ter o quê? Eu defini então ali as estratégias, o plano, até chegar um plano de ação. Então eu tenho ali o meu planejamento, tá? Essas seriam, digamos, uma das etapas iniciais ali da administração. Depois de planejar, eu tenho o quê? Lembrem daquela aula passada que a gente falou que a gente tinha a parte de planejamento, objetivos, e depois a gente tinha que relacionar a estrutura, né? O que que a empresa vai ter de estrutura? A estrutura vai estar relacionada com a organização, tá? Aqui eu trouxe dois conceitos para vocês em relação à organização, que é o conceito de hierarquia e amplitude de controle. A hierarquia divide as autoridades de forma vertical por nível, tá? Então a gente viu ali, por exemplo, a estrutura funcional que a gente tinha o presidente, as gerências, tá? Cada um vai ter um nível, aquilo dali é uma hierarquia. E eu tenho ainda amplitude de controle, que refere-se ao número de colaboradores que estão sob o comando de um gerente, né? Até onde eu posso controlar? Quem é a minha equipe, tá? Isso é a amplitude de controle. Ah, nós vamos ver ainda, né, muitos organogramas aqui, tipos de organogramas, né, nas próximas discussões. O organograma, ele tem mais ou menos essa estrutura apresentada na figura, que a gente tem as linhas, né? As linhas ali vão indicar a linha de comunicação, ou seja, quem comunica com quem, tá? A gente tem os níveis para ver a hierarquia, tá? E a gente tem ainda o quê? As unidades de trabalhos ou cargos ou departamentos, que são as caixinhas do meu organograma. Ah, e a gente vê ainda a parte de hierarquia em relação aos níveis que eu estou seguindo. Então, tudo isso vai formar um organograma. Todas as empresas têm esse desenho de organograma? Não. Nós vamos ver na próxima aula, inclusive, outros desenhos de organograma das organizações. Outro ponto que a gente falou em relação às funções administrativas é a função da liderança, o liderar, tá? Nós temos aqui uma definição do Magson que a liderança se baseia na capacidade de uma pessoa influenciar outras para agir de forma a atingir metas pessoais e organizacionais. Então a gente vai ter esses líderes que vão ser influentes nessas organizações. Nós temos dentro das organizações os líderes formais, que normalmente estão, inclusive, pela estrutura, pela hierarquia, eu consigo visualizar quem são esses líderes. E os líderes informais, que são aquele que, devido à experiência, devido ao tempo de empresa, devido ao conhecimento, acabam também influenciando as pessoas dentro da organização. abordagem dos líderes, né? Como que o líder vai abordar os seus colaboradores? A gente tem um líder autocrático, que é chamado aquele líder que vai é mais impositor, que vai colocar as ideias dele, e digamos vai mandar e o pessoal vai obedecer, né? É o famoso líder eu mando e você obedece, o líder autocrático. Temos ainda o líder democrático, que é aquele que vai consultar as pessoas, vai delegar as atividades, passar autoridade para outros também. E temos líderes liberais, que é aqueles que não seguem tanto essa estrutura e deixam na mão das pessoas fazerem da forma que elas acharem melhor, acharem necessário ali para a organização. Outra função que a gente tem, é a parte de execução e principalmente do controle. Tá? O que que a gente tem aqui em relação ao controle? O controle, a gente vai ter a definição dos padrões de controle. Como é que eu vou fazer para controlar? Primeiro, para controlar algo, então eu tenho que definir os padrões. Bom, eu vou definir eu tenho uma linha de atendimento ao cidadão. Eu vou ver, por exemplo, o que que eu vou controlar? O tempo de atendimento, quantos atendimentos cada funcionário faz, né? A quantidade de reclamação por atendimento, a quantidade de conclusão efetiva das reclamações, das atividades. Então, esses são índices que eu vou utilizar, que eu vou realizar na definição do padrão de controle. Após essa etapa, a gente tem a aquisição de informação. Então, eu defini primeiro o que que eu vou analisar nesse controle, quais vão ser os meus indicadores, os meus padrões. Aí eu vou coletar as informações. Então, por exemplo, tá saindo as pessoas ali da organização, vou fazer um questionário com elas, ou vou colocar um painelzinho que a pessoa vai colocar ali se está satisfeito, insatisfeito, muito satisfeito, tá? Vou, através de um sistema de senha, controlar quanto tempo cada atendimento está durando, ok? E com isso eu vou fazer o quê? Bom, eu tenho índices. Eu gostaria que, por exemplo, cada atendimento durasse 2 minutos. Hoje meu atendimento está durando 5 minutos. O que que eu vou ter que fazer? Estou comparando as informações que eu coletei com o meu padrão, vi que há um problema, né? Em vez de 2 minutos está tendo 5. Vou ter que verificar o que está acontecendo e propor uma ação corretiva. Ah, então mudar a forma, por exemplo, como é distribuída a senha, mudar a forma de atendimento, tentar criar mais o hábito do autoatendimento para alguns problemas, tá? Ou mesmo redefinir o padrão. Então eu passo para a parte de ação corretiva. Isso tudo vai fazer parte da ação do controle, ok? O controle, assim como as outras áreas que a gente viu, também vai ter diferentes índices para as áreas diferentes, para os níveis diferentes. Voltando à nossa pirâmide, nível operacional, tático e estratégico. O nível operacional, eu vou ter um tipo ali de controle, vou ter indicadores para aquele nível. O nível tático também, eu vou ter outros tipos de indicadores e também para o nível estratégico. Então, para cada um desses níveis, eu vou ter que fazer esse planejamento do controle, tá? Essa parte toda que a gente está falando, principalmente dessa definição, né, do que vai ser controlado, eu posso iniciar isso já lá no planejamento. Apesar de a gente estar falando de cada uma das funções, as funções não são avulsas, elas podem ser tratadas juntas, né? Então, lógico, liderar está relacionado com o meu controle vai estar relacionado com o que eu planejei, tá? E o que eu planejei vai me gerar a organização, né? A minha estrutura. Então, todas as funções vão estar relacionadas dentro da organização e vai cabe depois ao administrador saber relacionar essas funções em busca, né, do objetivo da organização. Bom, como referência aqui nós temos a apostila que vocês estão fazendo a leitura, né, e as atividades. Essa era a aula de hoje, agradeço a atenção e até a próxima aula.